Sou o presidente Ferraço, senadora Vanessa, senador Jarbas, senador Tomás. Sou o presidente, eu vou falar sobre um tema que preocupa mais do que nunca, não só o povo brasileiro, a toda a humanidade. Vou falar sobre o tráfico de pessoas. O tráfico de pessoas, senhor presidente Ferraço, principalmente para a exploração sexual, tem preocupado a todos, governos, membros da justiça, autoridades policiais e entidades que lutam pelos direitos humanos. Em nível mundial, esse comércio criminoso de seres humanos é o terceiro mais lucrativo e só perde para o tráfico de drogas e armas. O primeiro gera cerca de 400 bilhões de dólares por ano e o segundo movimentou 35 bilhões de dólares em 2011. Os Estados Unidos detêm 30% do mercado internacional de armas, a Rússia 24%, a Alemanha 9% e França 8%. Segundo dados divulgados recentemente pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, diz que 2 milhões e 400 mil pessoas são traficadas anualmente no mundo. O destino de todos é o trabalho escravo, o mercado hediondo de órgãos e a exploração sexual. Estima-se que mais de 80% desses homens e mulheres, principalmente mulheres, ampla maioria, são enviados à prostituição forçada. As mulheres e as meninas representam 90% do total e mais da metade são menores de idade. A UNODC adverte que as organizações criminosas que comandam esse negócio ganham anualmente 32 bilhões de dólares. Por outro lado, a OIT, em levantamento realizado sobre o assunto, que teve como base o Relatório Nacional sobre Tráfico de Mulheres, Crianças e Adolescentes, para o propósito de exploração sexual, divulgado em 2002, mapeou 241 rotas de tráfico de pessoas do mundo. Desse universo, 110 pontos estavam no Brasil e 131 em outros países. Vejam bem que quase a metade no Brasil. Em nosso país, o comércio ilegal de pessoas apareceu ativo em 520 municípios. O principal destino da mercadoria humana brasileira é a Europa Ocidental. Principalmente Espanha, Portugal, França e Itália. Na América, os Estados Unidos se tornou o principal consumidor desse mercado humano oriundo do Brasil. Levantamentos feitos pelas autoridades brasileiras mostram que o estado de Goiás é o maior exportador de tráfico de pessoas do Brasil, com 18,6%. Dos 750 inquéritos registrados na última década, quase 19% veio de Goiás. O estado de São Paulo vem na segunda posição, 12,8%, seguido por Minas, 9%, Rio de Janeiro, por 7%. Os manuais de combate ao tráfico das pessoas destacam que todas as vítimas dessa atividade criminosa logo perdem os seus direitos e passam a ser apenas uma mercadoria descartável nas mãos dos traficantes. De uma maneira geral, o sonho de um grande emprego, as promessas de uma carreira profissional promissora, salários inacreditáveis, a realização até de um casamento feliz e a perspectiva de uma estabilidade material para o resto da vida, de repente, se transforma num verdadeiro inferno. No mundo sombrio do tráfico de pessoas, como em outras atividades igualmente condenáveis, o traficante exerce o poder total sobre a vítima, com mão de ferro. É ele que faz a lei, é ele o dono da verdade. Ele impõe as regras, quase sempre com ameaças e, principalmente, violência física. Aqueles que são obrigados a se submeter estão fragilizados pelas suas próprias condições sociais, étnicas, culturais e econômicas adversas, aprisionados pelo endividamento de viagem que foi paga pelo traficante e desprovidos dos documentos que foram tomados pela rede criminosa. Nos estudos realizados pelo Grupo de Pesquisa sobre Tráfico de Pessoas, Violência e Exploração Sexual de Mulheres, Crianças e Adolescentes, ligado à Universidade de Brasília, as vítimas preferenciais da rede de tráfico de pessoas são mulheres, jovens, adolescentes, que vão de 12 a 25 anos, faixa prioritária 17 a 25, e de classes populares. Baixa inclusão nas políticas públicas, baixo nível educacional, desempregados ou com exercício em trabalhos precários de baixa qualificação, informais. Acabam sendo refém desses criminosos. Em sua grande maioria, são pessoas numa condição social muito difícil, têm filhos, ajudam financeiramente a família e alimentam a esperança de uma vida até com riqueza, pensando que com isso poderá ajudar os filhos. Grande engano, vira escrava da máfia. Hoje, com o avanço da globalização, da difusão da informação instantânea via internet e com as dificuldades que as autoridades enfrentam para controlar o crime virtual, o tráfico de pessoas assumiu proporções gigantescas, impressionantes. Centenas de sites suspeitos estão em atividade nesse mundo aberto, com fotos, com ofertas tentadoras. Oferece uma vida de sonho no exterior, promete empregos estáveis, passagem gratuita, moraria em grandes metrópoles do mundo ocidental, moradia, alimentação, roupa, assistência de saúde integral e até estudos de nível superior. Tudo mentira. Viram escravas do sexo. Em apenas um ano de monitoramento, uma entidade especializada no combate a esse crime e violação dos direitos humanos na internet conseguiu catalogar mais de 700 sites com essas características. Suspeito de serem agências, na verdade, aliciadoras a serviço da rede internacional de tráfico de pessoas, destacando a questão sexual. Para a doutora Juliana Armed, coordenadora do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas de São Paulo, o interesse central das redes criminosas é somente um: o lucro, com políticas desumanas. Segundo ela, os traficantes são desprovidos de qualquer sentimento de solidariedade com as vítimas. Para eles, somente o que interessa é que elas sejam capazes de gerar altos rendimentos nos bordéis ou em outras atividades do chamado submundo do crime da exploração sexual. As redes do tráfico das pessoas raciocinam com um pensamento frio. Seus cálculos são somente da rentabilidade e seguem a matemática elementar. Nas relações trabalhistas, ele desconhece totalmente que elas existem. Só penso numa coisa: explorar pessoas para enriquecerem indevidamente. Senhor presidente, após essa abordagem sobre as linhas gerais do tráfico de pessoas, sua extensão em nível mundial, sua importância como fonte de riqueza ilícita de bilhões de dólares anuais, sobre a situação desse grupo de mulheres indefesas a serem atraídas por redes internacionais, é importante fazer um breve comentário sobre os equívocos que são cometidos no enfrentamento a essa atividade criminosa. Muitos especialistas salientam que no combate a esse crime transnacional organizado, não podemos desprezar as causas estruturais do problema e nos concentrar apenas na perseguição policial, quase sempre extrapola os limites, porque trata de uma maneira traficantes e traficados. O tráfico de pessoas é, antes de tudo, o resultado da violação de direitos humanos, que sucedem principalmente nos chamados países de terceiro mundo. Dessa forma, as vítimas do tráfico não podem ser tratadas como criminosos comuns. Elas, as vítimas, necessitam de cidadania. E os criminosos são os traficantes. Nós, países envolvidos, a polícia... Nos países envolvidos, a polícia não dá trégua a esse tipo de atividade. Aqui no Brasil, me parece que estamos muito lento nesse tratamento. Senhor presidente, para terminar, só gostaria de dizer que a Convenção Internacional das Nações Unidas sobre a proteção de direitos de todos os trabalhadores imigrantes e famílias data de 1990. Mas não foi sequer ratificada por nenhum país de destino do tráfico de pessoas na Europa ou no continente americano. Nem mesmo o Brasil se pronunciou sobre o assunto. No entanto, quase todos os países dessas regiões assinaram o Protocolo de Palermo. É importante assinalar que a Convenção do Trabalhador Imigrante deve ser considerada como um dos tratados mais importantes sobre a dignidade humana. Inegavelmente, o seu reconhecimento representaria uma medida verdadeiramente eficaz de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Para os países envolvidos, que são os principais destinos dos traficados, o reconhecimento a eles não interessa. Senhor presidente, enquanto perdurar esta situação, vulnerável desses grupos humanos aumenta e, com isso, cresce o número de casos de vítimas de tráfico, principalmente com vistas, repito, como disse ao longo do pronunciamento, à exploração sexual. Senhor presidente, estou abreviando, o risco é alto, na medida que as possibilidades para migrar de forma legal e segura são cada vez mais difíceis. Termino dizendo, senhor presidente, e peço a Vossa Excelência, porque eu sei que eu já ultrapassei o tempo, que considere na íntegra o meu pronunciamento, que vai na linha de fazer um alerta às autoridades para que a gente possa, de forma mais dura, tratar essa questão. Lembro aqui somente que em 1999, na Itália, um dos tratados mais inovadores de combate ao tráfico de pessoas surgiu um efeito positivo. Esperamos que o Brasil também vá na mesma linha. Senhor presidente, faça esse apelo à Vossa Excelência, que considere na íntegra de juros, na linha de que ela tem que continuar diminuindo, como também o abuso dos cartões de crédito. Obrigado, presidente. Considere na íntegra meus dois pronunciamentos.